tarde a todos. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos, temos o quórum regulamentar garantido e iria, portanto, dar início à nossa reunião. E, entrando de imediato no ponto 1, informações, eu tinha aqui duas ou três para vos transmitir. Dar-vos conta que reuniu a plenária da COSAC em Madrid no dia 26 e 28 de novembro. A delegação do nosso Parlamento foi constituída por mim próprio, João Paulo Rebelo, Nathalie Oliveira, Maria Emília Apolinário, Firmino Marques e Bruno Nunes. Portanto, foi uma sessão plenária, enfim, parecida com as outras, similares, discutidos temas de atualidade, portanto, normalmente faz-se o balanço da presidência e, portanto, os temas que estão na agenda política, as questões da energia, da Ucrânia, portanto, não me parece que tenha algo de relevante que tenha passado. Portanto, nós, como de costume, fizemos todos brilhantes intervenções, que a história registará. Não sei se os colegas que fizeram parte da delegação têm algum aspecto que entendam dever enfatizar ou não. Bruno Nunes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Queria apenas referir uma vez mais a excelência do serviço prestado pelos serviços da Assembleia e o acompanhamento que nos deram desde o primeiro dia, desde a saída até ao regresso e a forma extremamente profissional com que nos acompanharam, que já começa a ser apanágio dos funcionários da Assembleia.
Estas reuniões têm o aspecto relevante que é sobre temas que estão na agenda europeia, ouvirmos aquela multiplicidade de opiniões e nos permitir ter uma avaliação, uma vez que na COSAC estão não só os Estados-membros da União Europeia, como são normalmente uma série de países, portanto, os países dos Balcãs Ocidentais, sei lá, o Parlamento Britânico, Noruega, Suíça, portanto, há sempre um conjunto de parlamentos que também vão expressando as suas opiniões e que nos permite, sobre os temas mais sensíveis, enfim, ter a percepção de qual é o sentimento, nos casos sem nenhuma surpresa, noutros talvez. Sim, senhora, para vos dizer ainda que o deputado João Paulo Rebelo também representou a nossa comissão num importante evento sobre política de juventude organizado pelo Sr. Presidente da República, e foi o João Paulo Rebelo, porque, como sabem, o procedimento habitual que temos é que quando eu não posso vão os vice-presidentes, quando os vice-presidentes não vão, corremos os coordenadores por ordem decrescente de representatividade. E não tem sido possível aos nossos vice-presidentes ter estado presente. Foi o João Paulo que teve a amabilidade de assumir essa espinhosa missão. Não sei se quer dar alguma informação sobre o assunto.
Sim, já agora, Sr. Presidente, muito rapidamente, cumprimentando assim a todas as senhoras e os senhores deputados, enfim, dado que era um evento sobre o envolvimento dos jovens, a política, a perspectiva dos jovens, e tendo eu exercido funções recentemente, enfim, durante 6 anos como Secretário-Estado da Juventude, foi, digamos, também para mim muito satisfatório voltar àquele ambiente. Foi uma sessão que decorreu, diria, muito bem, com painéis muito interessantes, com uma participação de jovens, enfim, esmagadora. A iniciativa era, de facto, a Presidência da República, mas decorria na sequência de uma organização também da Agência Nacional Erasmus Mais, o que representou um auditório da Gulbenkian com centenas de jovens, muito boas intervenções, como digo, bons painéis, e depois também uma intervenção do Sr. Presidente da República que entusiasmou e que, no fundo, chamou uma vez mais a atenção para a necessidade da participação de todos e particularmente dos jovens. Portanto, no fundo, também quero agradecer à Comissão a oportunidade que me deram de estar presente. Muito obrigado.
Decorreram ainda neste período, desde a nossa última reunião, duas conferências interparlamentares organizadas pelo Parlamento Europeu, uma pela Comissão LIBE e outra pela Comissão EMPL. A primeira sobre o Estado de Direito participaram a Nathalie Oliveira e o Bruno Nunes. Também não sei se querem dar algum follow-up disso ou não.
Agradecer, antes de tudo, aos serviços e não está aqui, Não está. A Catarina, mas foi interessante, claro, uma longa tarde de intervenções sobre vários ataques ao Estado de Direito devido à situação de insegurança e aos movimentos migratórios constantes nas fronteiras externas, como no seio da União Europeia. Foi interessante.
Não sei se o Bruno quer dizer alguma coisa, não. Portanto, a outra iniciativa teve o nosso colega Firmino Marques. Tratou-se de uma iniciativa da Comissão do Emprego do Parlamento Europeu, subordinada ao tema da participação das pessoas com deficiência no processo eleitoral. Não sei se o colega Firmino quer dar alguma informação.
Foi, primeiro, boa tarde a todos. Eu secundava o que aqui já foi referido relativamente à eficácia em termos de ajuda no transporte para a COSAC, e eu que fui sozinho e fui ter ao sítio certo graças à ajuda que me foi dada. Relativamente à atividade onde tive a oportunidade de participar, foi a oportunidade de sensibilizar todos, sem exceção, sobretudo aquelas pessoas que têm mais dificuldade em aceder, em termos de mobilidade, às eleições, mas aprendemos muito. Quem esteve na sessão aprendeu também, de facto, que as dificuldades não serão sempre adversidades, são também oportunidades para nos refazermos, quanto mais não seja interiormente. Aprendi muito também. Obrigado.
Alguém tem alguma informação que queira partilhar connosco? Não me parece ser o caso. Dou então por encerrado o ponto 1 e passamos ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Portanto, como sabem, por causa do orçamento, o pipeline foi enchendo e, portanto, há um volumoso número de iniciativas, precisamente entre os dias 9 de novembro e 6 de dezembro, e é, portanto, essa proposta que o senhor, o nosso colega Ricardo Sousa, nos vai apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Srs. Deputados. Vamos apresentar essa proposta, que, de facto, em virtude do processo orçamental, ficou acumulando iniciativas todas as semanas, e, portanto, é essa que submetemos à homologação, 70 iniciativas, uma listagem de 70 iniciativas, das quais 26 estão sinalizadas para conhecimento das respectivas comissões em razão de matéria. Adicionalmente, temos a listagem desta semana, também já aprovada em grupo de trabalho, de 30 de novembro para 6 de dezembro, em que temos 11 iniciativas no pipeline, sendo que 7 foram sinalizadas para as respectivas comissões para conhecimento. Muito obrigado.
Não sei se alguém quer pronunciar sobre a proposta que foi distribuída previamente. Portanto, se estivermos de acordo com aquilo que o grupo de trabalho nos propõe, ponho, portanto, à votação. Quem se abstém, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado, procederemos como é proposto. E passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de dois pareceres. O primeiro, que é autor o nosso vice-presidente Bernardo Blanco, e o segundo, que é autor o nosso colega Bruno Dias. Começando pelo primeiro, que tem a ver com uma alteração de diretiva no que respeita a determinados requisitos em matéria de comunicação de informações, é autor de parecer o nosso colega Bernardo Blanca, que andou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente proposta legislativa visa eliminar obrigações de reporte dos Estados-membros, que no entender da Comissão Europeia são redundantes, concretamente eliminar o artigo 11 da Diretiva 2014-62, que é relativa a obrigações de reporte estatístico quanto a infrações penais relativas à contrafação de moeda. Tratando-se de uma medida que visa eliminar obrigações e encargos sobre os Estados-membros, no nosso entender, o juízo de proporcionalidade e também de subsidiariedade tornam-se mais fáceis e, a meu ver, não vejo qualquer violação desses dois princípios. Também não optei por não colocar opinião de deputado relativamente à presente iniciativa. Também já tinha havido um parecer da primeira comissão com o mesmo entendimento que subscrevo e, por agora, nada mais a acrescentar.
Está, portanto, aberta a discussão. Pergunto se algum dos colegas quer pronunciar-se sobre esta matéria. Parece-me relativamente consensual, sobretudo vindo da primeira comissão, creio que a relatora foi do PCP, sim, senhor Alma Rivera, e, portanto, se está de acordo com o PCP é porque não há problemas. Não é? Vou pôr então à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se pronunciar, quem se abstém, portanto, foi aprovado o parecer por unanimidade e passamos ao parecer seguinte, que me presumo que não será tão pacífico quanto este, é da autoria do deputado Bruno Dias e o tema que versa é uma alteração de uma diretiva no que respeita a determinados requisitos em matéria de comunicação, perdão, que altera o regulamento respeitante à revisão do mecanismo de suspensão dos vistos na fronteira externa da União Europeia. O Bruno pediu a palavra para interpelar a mesa nesta fase, não?
Correto, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, o Chega pede o adiamento putestativo deste ponto.
Lá no regimento?
É o artigo 100A do novo regimento.
Muito bem, portanto é um direito protestativo que pode ser exercido. Agora temos um pequeno problema, é que o prazo útil é 18 de dezembro, o que quer dizer que teremos de fazer uma reunião extraordinária antes de 18 de dezembro. Eu não sei se querem fazer já alguma sugestão que seja mais conveniente para todos.
18 é.
Pois, ora, hoje é quarta, não é? Portanto, temos de fazer quinta ou sexta, não? Quinta depois do plenário, pode ser? Temos um problema, um pequeno problema adicional em termos destes procedimentos, que é o seguinte, não é? Se a proposta do PC for aprovada, que implica a aprovação de uma resolução que tem de ir à sessão plenária, e para respeitar o prazo do 18, tem de ir à sessão plenária, teria de ir de sexta-feira. Portanto, se fazemos a reunião na quinta-feira, ao fim do dia, talvez pudéssemos fazer ao fim da manhã, não? Ou ao início da tarde, às 2 horas. Não? Oh, não, depois do plenário, quer dizer, para sexta, amanhã é quinta, não é? Amanhã é quarta. Amanhã é quarta. Então amanhã depois do plenário, pode ser?
Amanhã.
Poderia ser amanhã depois do plenário? Não, estou a perguntar, portanto, quem exerceu o direito é porque precisa de tempo para apreciar isto, não é? E, portanto, pergunto-se até amanhã se será, não é? Então, pronto. Se estiverem de acordo, faremos amanhã, imediatamente após o plenário, certo? E damos então o assunto por encerrado, portanto, percebo que é uma matéria sensível também para o PCP e para o Chega, mas pronto, é um assunto que teremos que debater. Assim, e assim sendo, ficando este ponto, portanto, adiado para amanhã, passaria ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Imediatamente após do plenário. Acho que é amanhã que há votações, não é? Ou é quinta?
Não.
É amanhã, não é? Então é imediatamente após a votação, não é? Imediatamente após a votação, nós daremos indicação da sala previamente e reunir-nos-emos, então. E passava então ao ponto 4 e último, e penúltimo, que tem a ver com outros assuntos. Eu tinha aqui outros assuntos para vos dar conta. Primeiro, era dar-vos conta, para já, dos nossos trabalhos futuros. Relativamente àqueles que estão já perspectivados no curto prazo, são os seguintes. Portanto, no dia 22, teremos 22, que é uma sexta-feira, às 11 horas, dia dedicado às comissões, teremos a reunião, uma reunião normal, para tratarmos alguns assuntos do nosso expediente normal, mais a audição do Estado de Estado sobre o pós-conselho de 14 e 15. Depois, no dia 9 de janeiro, temos uma reunião para audição do embaixador da Bélgica, que virá apresentar as prioridades da presidência belga. 9 de janeiro, será ainda antes da dissolução do Parlamento. 9 de janeiro. E a questão agora que vos queria colocar é que recebemos um pedido, onde é que ele está? Recebemos um pedido do presidente do SESE, do Comitê Económico e Social Europeu, que foi recebido aqui há duas semanas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, numa reunião em que ele teve a amabilidade de me convidar para estar presente, enfim, foi uma reunião de cortesia. Ele é o novo presidente do SESE. Lembrar-se-ão que o velho presidente era um italiano que conhecemos durante a Conferência sobre o Futuro da Europa e que depois foi forçado a demitir-se por estar envolvido naquele Parlamento Gate, naquele escândalo dos subsídios do Qatar. E, portanto, ele terá sido também apanhado porque terá sido obtido benefícios financeiros desse grupo para a sua campanha interna no SESE. Bem, o SESE, agora este senhor, creio que é holandês, não é? Creio que é holandês, mesmo pelo nome parece, Roupke, creio que é holandês, pelo menos é, se não é holandês, é escandinavo, dinamarquês, portanto, e ele pediu-nos uma audiência, não é? Portanto, nós estamos aqui num fim de mandato, mas a questão, para fazermos essa audiência, tinha de ser no dia 9. Quer dizer, respondemos positiva ou negativamente? Portanto, eu acho que ele basicamente vem apresentar-se e vem apresentar o seu programa de trabalhos para o próximo mandato do Comitê Económico e Social Europeu. Portanto, nós tínhamos a reunião às 11, não é? Como? É uma normal, é uma reunião normal, a outra do dia 22 é que é de manhã. Faz favor, Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós nos últimos dias temos tido essas questões com os holandeses, não é? Já na reunião da COSAC, também uma deputada holandesa pediu uma reunião para tratar de algo para o futuro, de um partido que ela nem sequer tinha sido reeleita. Portanto, eu acho que não faz sentido nós...
Foi eleito, não é?
Este foi eleito, mas de qualquer forma nós não sabemos se seremos. Não é? E, portanto, acho que não faz sentido, nesta altura, estar a ocupar a agenda, agradecer o convite, mas acho que faz sentido é que seja depois, de futuro quem tomar posse, que faça o trabalho, não é?
Eu peço, por favor, que exprimam mais algumas, se for o caso. Mas não deixo de concordar, em parte, com o que o deputado Bruno Nunes... Porque, de facto, quer dizer, um Parlamento está prestes a fechar a porta... Enfim, uma boa parte dos senhores aqui voltarão, não é? Mas não é este Parlamento. Talvez pudéssemos fazer essa recomendação, não é? Não sei. Não é? Agradecer, mas explicar que a Assembleia está prestes a ser dissolvida não faz sentido. Certamente que o novo Parlamento terá todo o gosto em recebê-lo.
Até porque isso obrigaria, do ponto de vista dele, a vir talvez cá uma segunda vez.
Pois, exatamente.
Pois, claro.
Tentar a senhora deslocar-se aqui para cá para falar com pessoas que podem ou não vir a estar depois.
Pois, claro. Pronto.
Vai obrigá-lo
okay.
A fazer
sim,
a
senhor.
Viagem em uma semana em abril, só que estará
muito bem, então, se estiverem de acordo, é assim que procederemos, certo? Depois, o que tinha... temos ainda de decidir para a audição do senhor Secretário de Estado, uma vez que não há grelhas definitivas aprovadas, é, digamos, reconfirmar aquela grelha habitual que fazemos nas audições, que é, creio que é aquela de 70 minutos, deixe-me lá só confirmar, isto é o ponto 4... Portanto, é a audição de 70 minutos, não é? Intervenção inicial do membro do Governo, 10 minutos, 5 minutos a cada grupo parlamentar e com respostas imediatas. Portanto, e depois uma hipotética segunda ronda com 1 minuto e meio para todos os deputados que entenderem dever intervir. Portanto, posso dar por aprovado, por consenso, esta grelha. Assim será. Depois, temos aqui ainda outra duas questões. Uma delas... é parecida com aquela do Comitê Económico Social, é uma oferta que nos é feita da Embaixada dos Estados Unidos da América. O embaixador diz que a Embaixada em Lisboa atribuiu um subsídio ao International Council for Media Literacy para desenvolver workshops destinados aos membros dos órgãos legislativos a fim de divulgar casos de estudo sobre desinformação, ameaças híbridas, etc. Portanto, o que eu iria dizer é que agradecemos muito, mas que, tendo em conta o atual momento, portanto, é assunto que deixaremos nos nossos serviços para ser recolocado ao novo Parlamento. Essa questão, Ah, e estava aqui ainda uma outra carta que recebi, bastante interessante. Tem de me ajudar a localizá-la, que eu não sei em que ponto é que está. Devia estar também no ponto 4, não é? Ah, cá está. Ah, sim. Que é uma questão de dar-vos conhecimento, porque foi esse o sentido do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. É um juiz desembargador jubilado coloca-nos uma questão que me parece bastante pertinente, uma vez que no quadro de competências dos tribunais europeus e da possibilidade para eles recorrer, estão excluídos os tribunais de relação portugueses, porque eu percebi, há um anexo para cada país onde indica quais são os tal, tal, tal. E ele entende que isso prejudica e, portanto, justifica porquê. O Sr. Presidente da Assembleia, e, portanto, eu acho que é uma questão pertinente, mas que coloca este problema, é que alterar isto implica alterar um tratado internacional. Alterar um tratado é da competência do Governo, não é da Assembleia. Portanto, isto devia ser dirigido ao Governo e não à Assembleia. E, ainda por cima, o Sr. Presidente dirigiu à 1ª e à 4ª Comissões, e a comissão que trata dos assuntos dos tratados internacionais é a 2ª. Portanto, se estivessem de acordo, eu ia responder ao Sr. Presidente da Assembleia, chamando a atenção disto, não é? Dizendo que, a ser discutido no Parlamento, deveria envolver também a 2ª Comissão. De qualquer modo, parecendo que trata da alteração de tratados, devia ser uma questão ao Governo, irei responder com a simpatia possível ao Sr. Juiz, dizendo-lhe isto tudo. Sr. Deputado, o Sr. Juiz desembargador chama-se Eurico José Marques dos Reis.
Muito obrigado.
Há um Eurico aí muito conhecido, muito interventivo.
Se me dá licença, Sr. Presidente, eu manifesto desde já, naturalmente, total acordo com a ideia, é mesmo isso que faz sentido. Se o Sr. Presidente estivesse de acordo, talvez fosse interessante, no entretanto, enquanto vamos de comissão, talvez se pudesse distribuir aos grupos parlamentares para irmos conhecendo essa reflexão, para um dia que seja útil já estarmos ao corrente. Obrigado.
Fazê-lo não apenas oralmente e de forma resumida como fiz, mas já terei todo o gosto em fazer chegar, sim senhor. Para ponto 4, grelha, carta do cidadão, oferta dos Estados Unidos. Pronto, eram os assuntos que tinha para colocar, como outros assuntos. Entretanto, nos próximos dias será decidido qual é a forma de funcionamento das comissões e da nossa em particular no período pós-dissolução. Se for igual à que aconteceu da última vez, a nossa comissão terá uma especial prerrogativa de poder continuar a reunir, sempre que estiverem em questões como ao escrutínio ou a representação externa da Assembleia, etc., mas aguardaremos pela decisão da Conferência de Líderes sobre essa matéria e procederemos em conformidade. E assim sendo, se não houver outros assuntos que alguém queira colocar, dou por encerrado o ponto 4 e passava ao ponto 5 e último, que é a apreciação e votação da ata número 76 de 24 de outubro. Perguntando se alguém tem alguma observação a fazer relativamente à mesma. Não parece ser o caso. Ponho então à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada e, aprovando-a, damos por encerrada a nossa reunião. Até ao dia... Até amanhã. Até amanhã, ao fim do plenário.